Ai, velho, eu não sei como fazer a intro desse negócio, mas vamos lá, vamos falar do episódio 9 de Platinum Ending. Eu sou o Thunder e eu tô... Nossa, derreteu o meu cérebro, derreteu. Enfiaram tanta flecha no meu cérebro que eu fiquei feio.
Eu sou Rafa, foram 5 goles de pinga, goles não, copo, e... Sei lá, a fusão de Batman com o Jojo definitivamente não dá certo, mas bora.
Eu sou o Igor e pode conversar que eu vou jantar que eu ganho mais.
Olha, que canalha.
Errado ele não tá!
Mas aí a gente não faz mais nem análise, a gente para essa porra aqui mesmo, porque ela, pelo amor de Deus, cara.
Não, mas vai ter até o final,
não,
porque a gente
não sei
tem que
vai,
dar os detalhes de como Platinum Angel é o bagulho mais imbecil que eu conseguiria imaginar pra escrever uma coisa básica. Caralho, o personagem é feio por um lado e também tem problemas de interação social. Mas ele tá pouco se fudendo pros dois pontos!
Mano, eu não sei por onde começar, mas vamos tentar. Eu quero começar pelo mais fácil. Vamos introduzir skin nova da waifu, porque sim.
Porque não. Como assim?
Cara, não, vamos lá. É, isso daí... Eu vi que era a coisa mais fácil de tentar fazer a piada pronta. E ele tentou. Ele tentou fazer a piada pronta. Ele falou, olha, eu tenho uma piada, eu vou falar sobre a skin, eu vou racionalizar sobre a skin de gatinho da waifu. E é isso. Cara, eu não consigo digerir uma piada dessa. Porque é aquele negócio, essa piada... tem o mesmo tom de qualquer outra coisa que ele queira fazer. E claramente sendo uma piada, claramente racionalizando um absurdo que deveria ter um alívio cômico, ou deveria ser tipo, haha, olha só, que sacadinha genial, olha que sacadinha marota a gente fez pra dar skin de gatinho pra ela. Porque sim.
Mas, porque tem orelhinha e rabinho.
Mas, vamos contextualizar orelhinha e rabinho. Mas, cara, você quer fazer isso agora? Você já fez isso com o moletom RGB gamer do protagonista, o Dungai do outro brother? Não precisava. Tipo, não é nem como você não precisava. Não serviu pra nada. Ela continuou sendo um cone. Porque quando foi começar alguma coisa, não, você não vem. Você não sai daí. Por quê? Porque tu é mulher. Mulher em Platinum End, mulher em obra do Obata. O Oba não faz nada. Fica aí, se você até esquisinha bonitinha. Não mete o dedo no roteiro.
Mas aí tem outro problema, Thunder. Que é o fato que ele não é nem o fato da racionalização da skin. E de ser mulher em Shonen, ou melhor, mulher na história do Obata e do Oba. É o fato de que... Eu imagino essa cena acontecendo em qualquer outra história.
Uhum.
A diferença é, a gente veria esta porra em ação.
Exato.
Imediatamente, ele faz o corte, faz o flashback. Tá, porque precisa contextualizar o personagem novo pra meter porrada. Tá. E a personagem não entra em cena. Ela é imediatamente descartada porque você não tem asa, você não presta, zarpa daqui. Ou seja, não importa tudo isso que a gente viu da orelhinha, do rabinho, do não sei o que, do caralho A4, da roupa de vácuo, que é incrível que a primeira take que tem nessa porra dessa roupa é metade da bunda dela. Porque não importa, porque no final é só pelo fetiche. Mas não é nem pelo fetiche, porque a gente tá levando a sério. Então nem pelo âmbito fácil otaku punheteiro ele consegue fazer.
É, porque daí ele tem que contextualizar a história do otaku desta história. Inclusive, um bom ponto aqui é como até o âmbito de estrutura mais básico que ele poderia para segmentar esse episódio de uma forma mais fácil de você absorver as informações, ele não faz. Porque toda hora ele vai e vem mudando o plano dos personagens e torna mais ineficiente a forma que esse episódio é contado. Porque tem muitos planos para ele contar, que obviamente não tem nada para contar desses planos, mas enfim, são vários. Que são muito difíceis de ser conectados e como ele faz a transição de um pro outro. Você tem o cara o cara feio. Vou chamar de cara feio. O vilão feio. Você tem o bonito man. Você tem a roupinha de gatinho. Você tem o anjo absorvendo as bolas. Você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e meio que você contar tudo da mesma forma, de forma forma desengonçada. Ah, teve o sequestro também do feio. Então, quando você conta tudo isso de forma desorganizada, parece mais obtusa ainda essas informações e elas parecem mais desnecessariamente complexas, porque as conexões entre elas vai de um lado, vai pra outro, e quebra pra fazer flashback, quebra pra explicar o plano da caixa de Schrödinger, e quebra pra mostrar o wife, fala que a wife não é capaz de fazer nada, e vai indo, você vai fazendo, você vai jogando tudo na panela e misturando, e você perde o senso de unidade, você perde o tempo de informação onde cada coisa está acontecendo, o tempo de cada cena. É uma bagunça, cara. Que episódio bagunçado.
Bagunçado você tá sendo legal, né?
Não, sim. É porque, assim, Platino End erra muita coisa. Mas esse episódio, ele conseguiu errar a mais nesse ponto que antes ele já errava. Mas aqui ele fez uma maçaroca muito louca.
Não, porque aqui nesse episódio, literalmente, ele se propôs a fazer essa estrutura. E é o que eu falo a todo momento. Só teve esse tom nesse episódio, por quê? Porque ele colocou o personagem de Jojo em primeiro plano, a gente não sabe de onde ele veio, o que ele tem que fazer, introduzir personagem, porque quando o personagem novo aparece, ele precisa introduzir, porque não existe introdução prévia em Platinum End pra nenhum personagem que seja. Então ele precisa aparecer o personagem, vai introduzir o passado triste do personagem pra primeiro plano pra gente entender quem ele é. Primeira coisa que vai ter. Você junta isso com a própria ideia desse episódio de, eu além de fazer o passado do personagem de Jojo, ainda tem o agravante de eu quero conectar ele com o vilão principal da história pra fazer um chegar perto do outro pra ele ser o servo, aí acaba de desbestar tudo e fica confuso, mas aquela ideia. Só ficou confuso pelo quê? O como é assim desde sempre. Desde sempre ele pega o personagem novo, introduz o passado triste, pronto. Aí começa a ficar maçorocada a narrativa. Só que aqui ele escalonou num ponto que não foi algo simples com relação a esse personagem. Ele queria descrever as emoções, queria descrever as perspectivas, todo o maniqueísmo social, toda a maneira como as pessoas feias são jogadas de canto, toda a dificuldade de comunicação dele, todo o passado triste com relação à mãe dele. Aí ele queria fazer tudo isso e pareceu que tinha muito... Não tinha nada, cara. E, na verdade, isso que é péssimo. Porque o próprio passado, beleza. Não quero nem fazer juízo de valor. O que eu quero fazer juízo de valor nisso é ele conectar a ideia de que, pô, eu era pobre, eu não tinha dinheiro nenhum e eu era feio. Agora eu sou bonito e, entre aspas, sou bonito e tenho dinheiro. Transição de cena, olha aquele cara vestido de Kamen Rider, voando. Esse cara é um deus. Eu respeito ele. Logo, eu quero ver o novo mundo que ele vai criar. Pô, assim, um salto lógico, assim. Você já pode ir pras Olimpíadas, porra. Salto com vara, tá saltando e tava indo pro outro universo. Você tá saltando, tá saindo da Terra indo pra Marte, pô. Então, parabéns pra essa ideia fantástica, que nada mais é que uma referência direta a um personagem de Death Note que, pô, olha o Kira matando todo mundo. Eu quero ajudar esse cara a criar um novo mundo. Então eu vou lá me tornar servo dele. Me guie, Kira! É, o paralelo está muito bem estabelecido e fácil de pegar.
Além dos sotológicos, tem outros problemas, porque eu acho engraçado como esse personagem tem tanta temática, teoricamente, para ser trabalhada, a questão dele ser feio, a questão da falta de interação social, o fato que ele não consegue entender essas relações, e aí ele acaba vendo no nosso querido Winxman coisas que não existem e vê ele como um grande deus. E nada disso verdadeiramente importa. Porque o fato dele ser feio, ele resolve com o Anji. Ah, agora que eu tenho esse poder, eu vou ganhar dinheiro. Transição de cena, já fez a cirurgia plástica. E já tem uma casa, já tem um quarto. Foda-se como ele ganha dinheiro. A questão dele ter falta de interação social, ele faz a interação social ali, tem a cena do beijo que... Vai, pelo menos existe uma... Pelo menos, no mínimo, existe uma interação do fato dele não aceitar a si mesmo. Aí ele tem esse problema, mas imediatamente ser esquecido. Porque aí tem depois o negócio que ele faz, o negócio com a menina lá no meio da rua. Que de repente, opa, peitão, que não tem nada a ver com a insegurança que ele tinha antes. Agora é o fato que ele não sabe se expressar. Mas o fato dele não saber expressar não importa, porque agora ele ama o nosso querido Meteu Essa Man. E agora, por algum motivo, ele precisa sequestrar as filhas do... mulher e filha do Nanato. Porque é isso que importa. Falei, Anji, desculpa, gente, eu não tô bem, gente.
Ninguém está, mas você está modicado pra isso.
Mas qual é o ponto? Qual que é o ponto que faz o personagem ser pior que os outros? Além do design dele e toda a estética dele ser uma desgraça, tudo que adere a ele, de fato você pode literalmente olhar e falar, não importa. Porque o próprio texto pega, joga pra puta que pariu e fala, eu quero fazer outra coisa.
Ele mente demais, de novo, quando ele quer falar sobre motivação ou dar sentido pras coisas, pros saltos não, né? Pras warps points que ele pega, lógico, pra ele conseguir ir de um lado pro outro. Porque literalmente, eu estou no meu mundinho onde eu estou começando a utilizar o poder do anjo pra ter coisas que eu não tenho, né? Agora eu consigo me aproximar das pessoas usando flecha. Só que aí ele vê o bonito man ali e fala, não, mas ele tem tudo que eu não tenho, ele tem autoconfiança, ele tem uma armadura bonita. Ele começa a inferir um monte de groselha pra criar motivações que dão esses warp points lógicos, cara, porque é inaceitável, inadmissível esses processos. E faz, inclusive, o próprio tema, né, a própria discussão sobre o tema que ele tá trazendo, ou a percepção do tema pro personagem, inválida. Porque ele perde o ponto de conflito, ele perde o ponto de racionalizar o tema e como ele vai fazendo passo a passo. Não é de hoje Platinum End fazendo isso, não é a primeira vez que eu vi essa estrutura, só que aqui é um pouquinho diferente do eu sou feliz. Aqui, ele quer tentar trazer essa temática em primeiro plano de uma forma palpável com ações. Porque quando ele fala, eu quero ser feliz, é só uma conversa esquizofrênica na cabeça do protagonista. Agora, eu sou feio e eu estou usando a flecha e esse novo poder pro meu benefício próprio. Ou eu vi o metrozinho man fazendo discurso e isso me motivou. Ele tá tentando, de fato, resolver um ponto e discorrer sobre a temática. Só que a forma que ele faz, além de ser patética e ineficiente, ela vai quebrando a própria estrutura que ela compõe. Então, mais uma vez, Platinum End consegue até errar no que deveria ser básico, que é a conversa da temática. Conversar essa temática de forma simples. E ele se perde, ele tropeça. É incrível como ele consegue fracassar com sucesso em tropeçar em suas... nas suas próprias pernas. E se tivesse 3-5 episódios pra falar só sobre esse vilão feio, ele ia dar o mesmo. Porque não importa quantos processos que ele fizesse, se a forma de amarração continuasse sendo tão incondizente como fez, com mais processos não resolveria.
Mas aí é que tá, Tandri. Eu discordo disso, mas é porque ele faz algo, pra mim, um pouco pior. Vou até pegar o comentário que fizeram aqui, que é... esqueceram que ele pula processos. Não, não é nem que ele pula processos. Ele ignora tudo o que ele fez até agora e fala, agora o problema é esse. Não é como se, por exemplo, ele, por ser feio, era xingado pela família, e por conta disso ele acabou tendo problemas interpessoais, e por conta disso ele acabou tendo uma admiração pelo Chico Santa Cruz Man, quando ele tava vendo ele na televisão, e agora é isso. Não, ele para, foca todo o problema não no fato de que ele tem problema social, que é o fato que ele é feio, imediatamente. Não, o problema não importa que ele é feio, é que ele tem problema social e questões em relação a si mesmo. Ok, ele resolveu esses problemas e ele só tem a questão psicológica. Mas o problema nunca foi esse, porque agora ele tem uma conexão com o nosso querido Titi Kubo Man, e agora você vai ver a relação dele sendo amarrada perante essa submissão ao nosso cirurgia plástica man. Ele não tá nem pulando o processo, ele só tá olhando e falando, sabe tudo que você viu até agora? Foda-se. O que importa agora pra esse personagem é isso. E você vai ter que aceitar, porque senão esse episódio não flui. Inclusive, literalmente, se você não aceita o que tá acontecendo, como eu que só aceitei e comecei a beber, esta merda, esse episódio não flui. Ele simplesmente trunca.
Ah, isso já é inerente na própria estrutura de Platinum End, né? Só que o problema de conclusão só torna os processos mais maçantes. Porque se você... Que nem eu falei, se tivesse 5 episódios pra fazer a mesma coisa, não iria adiantar. Porque os processos pouco valem a conclusão ela é incoerente aos processos. Tipo, você vai discorrendo e vai fazendo todo um cálculo matemático pra falar que no final 2 mais 2 é peixe. É basicamente isso que Platinum End faz. De uma forma, a grosso modo, porque assim, se for um pouco... Analisar um pouco mais a forma que ele faz os processos e a montagem em si dessa conexão lógica, aí o problema também é muito grande ali dentro. Porque os próprios processos são falhos. Então é incrível como ele erra no começo, no meio e no final. Ou melhor, no começo ele faz uma forma extremamente caricata... Aí ele decorre de uma forma saltando de um ponto a outro, sem levar os pontos que, de conexão em conexão, de fato, né? Fazendo uma amarração do ponto A ao ponto B, porque os processos feitos não importam, porque novas regras são colocadas, novas vieses são inseridos, e o personagem muda a conclusão dele ao bel prazer, que chega na própria parte de conclusão, e você pega todas as etapas que foram feitas para você ter um entendimento da conexão que o personagem está fazendo àquele conflito ou àquele tema, e você joga tudo isso no lixo. E esse episódio fez isso várias vezes, inclusive, usando as próprias temáticas que o vilão feio foi trazendo. Seja por feiura, seja por problema de comunicação, seja por problema de motivação, uma série de discussões que ele foi trazendo, ele foi simplesmente jogando todas elas no lixo na parte de conclusão. Já que as próprias o andamento das conversas já não eram bons por si só. Então, de novo, nesse sentido, por mais que a Platinum End fazendo de novo isso, não é muito novo. É nova a conversa. É novo o personagem. Mas os modos que ele faz é a mesma coisa.
Mas sabe o pior? Até o modo como ele faz é um pouco diferente. Só que é um pouco pra pior. Porque não apenas ele joga tudo, literal, dessa vez joga tudo no lixo e fala, agora o problema é esse, como na própria aplicação desse personagem pro presente é a mesma coisa. Tipo, como que ele, e de repente descobrir que é o... quem é o nosso querido, vamos fazer um Oba-Oba Man? Não sei, ele descobriu. Como que ele descobriu que o Nanato era aquela pessoa? Não sei, ele descobriu. Ele simplesmente descobre coisas, porque não tem tempo pra passar essas informações. Só que ao mesmo tempo existe. Ele só tá enrolando com um monte de cena que na real não importa pra nada. Uhum. Então no final, o que a gente tem? É um personagem que já é uma bosta pela premissa, piorando cada vez mais a situação, não só porque por ele estar ali, mas porque o roteiro não ajuda em nenhum momento a esse personagem fazer alguma coisa. O roteiro só olha e fala, esse personagem tem que chegar a esse ponto, então ele chegou nesse ponto. Como ele chegou? Não importa! Não é nem questão de foda-se processos, é simplesmente... ele precisa estar nesse ponto. Bora! Porque precisa. E a gente tem essa conexão? Óbvio que não tem. Valeria de alguma forma se pelo menos esse personagem tivesse alguma interação com as coisas acontecendo. Ou alguma interação com o próprio... Vai, vou usar o nome dele dessa vez porque eu tô bêbado demais pra pensar. Com o Ryu. Foda-se, ele não tem. Ele simplesmente, agora eu descobri, eu tenho 300 planos pra fazer isso aqui.
É porque ele não mostra o processo, ele mostra a conclusão. E o processo não é condizente com a conclusão. É a mesma coisa que eu pegar e falar, olha gente, eu vou explicar que isso daqui é uma garrafa, tá? Ela é cilíndrica, ela cabe, sei lá, 500 ml, ela é feito de metal e ela...
Mas agora não importa que eu vou explicar o que é um celular. E esse celular é retangular e ele tem uma capinha preta, mas agora não importa. Importa, porque eu vou explicar o que é o Discord. Ele fez o tempo todo, só que nesse caso aqui é pior.
Não, eu só ia completar que depois quando você puxar essa explicação do celular, eu ia te interromper de novo falando, então, isso daqui é um pato.
Mas isso aqui é um cachorro.
Exatamente, tipo, ele começa a descrever o que seria a garrafa e ele conclui isso daqui é um pato. Daí ele junta com a informação dele descrevendo o celular e fala com o cachorro. É justamente essa estrutura que Platinum End faz. Essa em grosso modo. Agora, como ele vai escorregando em determinados detalhes, que é incrível, sabe? É maravilhoso como ele vai simplesmente soterrando uma série de plot points que ele vai colocando ali, onde o personagem não mostra o processo, ou o processo conclui. O processo já é conclusivo. Quando ele começou a falar da caixa lá, da sala de espelhos, ele não tava explicando, ele tava concluindo. Ele não tava fazendo juízo de valor ou o conceito da lógica daquilo. Não, ele tava concluindo. Tipo, você não tá explicando pra ninguém, você tá concluindo e eu sei. E falando, o personagem é onisciente, ele sabe das coisas e ele vai concluir e foda-se. Não importa a forma que aquilo foi feito. O importante é a minha conclusão. Só que, transição de cena, aquela informação vai ter uma nova conclusão em cima daquela que vai sobrepor aquela que você acabou de dar. E aí você vai fazendo essa bolinha de neve de Platinum End sobre os suas conclusões, seus conceitos e como ele vai amarrando a trama em cima de sei lá o que, que ele amarra aqui.
Mas é assim que ele expõe informação pro espectador, né?
Uhum.
Pode pegar aí todos os momentos que expõe informação, é um personagem racionalizando... Sinalizando uma palavra muito forte. Pensando de maneira irracional e passando a informação pro espectador, basicamente. Uhum. Então chega lá e fala, pô, qual que foi o seu plano? Meu plano? Aí chega o Paubamen e fala, meu plano foi esse. Aí ele conta din-din por din-din do plano dele. Só que agora, dessa vez, nesse caso específico, a gente também teve só a conclusão que foi dada na situação. Só que ele não fez esmiuçadinho, tintim por tintim. Ele queria que você inferisse o que aconteceu ali. Então você, ó, eu te dou esses elementos aqui, ó, que tá aqui jogado. Agora você junta o quebra-cabeça pra entender como o Jojo Fag saiu de Jojo Fag feio e triste... Para, vou seguir o Paubamen. Para, encontrei o Paubamen. Para, encontrei o Fake Kiritsugo. Para, sequestrei a família do Fake Kiritsugo na transição de cena. Então, esses processos não existem, porque são saltos lógicos que são fomentados posteriormente pelas conclusões. Você só sabe que isso aconteceu porque tem conclusão do personagem falando. Ó, eu fiz isso, ó, eu fiz aquilo, eu fiz como você pediu. Então, na conclusão, você entende que houveram os processos. Quais são? Não sei. Como se deu? Não sei. Eu sei o que aconteceu. E foi um elemento, uma coisa perdida no meio desse processo. Então, cara, Platinum End, eu não vou nem ficar... Acho que já tá o suficiente de conversa, porque ele não merece mais que isso, porque do jeito que tá falando, parece que é um problema muito grande, que é complexo, e a última coisa que ele é isso. É porque é muito mal escrito, é muito estúpido, e a forma como ele faz é realmente chutante.
Eu devo concordar com o Igor, até porque tipo, a diferença é que ele só olhou e cagou mais ainda porque ele tava escrevendo, mas de resto é o que ele sempre fez, foda-se.
É que ele consegue ir tiltando não no como, mas com o quê, sabe? É, o como é basicamente a mesma coisa, só que ele estrutura isso de uma forma tão obtusa com o que ele está fazendo, e ele só vai basicamente inflando demais, entre aspas, informações. Por isso que você sai do episódio exausto, porque é a mesma estrutura, fragmentada de algumas escolhas diferentes pela montagem do roteiro e pelas montagens de cena. Uma palavra meio forte pra Platinum End, mas enfim. E aí você sai do episódio cansado, porque ele te bombardeia de informações que não servem pra absolutamente nada, ou que ele está explicando que um processo está sendo feito que... na verdade não precisa. A mesma forma que ele está utilizando do... O vilão feio de Jojo, como ele está fazendo o sequestro da família, é o mesmo processo, ou vamos dizer assim, tem o mesmo valor da falta de existência dele com a existência do anjinho absorvendo as bolas. Tipo, não precisa. Você explicar não ajuda nada. Você não explicar também não está ajudando nada, porque você já faz isso. Você já usa esse módulo para você fazer os saltos lógicos e fazer as coisas acontecendo. E gastar tempo para explicar coisa que não adiciona nada com os seus processos, é só jogar mais informação e entulhar elas. Não serve pra nada. Ele mostrou tantas vezes esse anjo aí absorvendo bola de conhecimento nesse episódio, Porque a gente sabe que aquilo não vai valer de nada. A gente sabe que tá o processo dele estar ativamente sofrendo com aquela densidade de informações, assim como a gente tá sofrendo vendo o Platinum End. Não vai adiantar de nada. A gente sabe que o processo disso só vai valer quando a conclusão jogar... Quer dizer, não vai valer porque todo esse processo vai ser jogado no lixo por causa que a conclusão vai ser outra coisa.
Mas nesse caso aí vai ser basicamente ele justificando de por que ele ganhou o bônus especial de asa pra garota. Não. E eu acho tão interessante que ele coloca esse primeiro plano, que ela literalmente, ela veste a roupa especial dela, transição de cena, sai todo mundo voando, ela não tá mais com a roupa. Não, tipo, coloquei, testei, já fiz a minha parte, pronto, os caras vão tirar fotinho, vai pegar o wallpaper, pronto, volta pro seu trabalho, vai lá ficar escondido.
Parabéns, você já cumpriu a cláusula do contrato de você ser uma gasolina nesse episódio, agora a gente pode voltar.
Não, exatamente.
Isso porque a gente teve um episódio inteiro justamente pra deixar de ser gasolina, mas virou de qualquer jeito.
Não, inclusive até o anjo dela metafora isso, né? Nossa, mas no episódio passado você tinha mudado. Ah, mas não adiantou de nada. Caralho,
sério. Mas a diferença dela foi basicamente, eu virei uma gasolina aditivada, não sou mais comum, é isso.
Mas no final do dia é a mesma coisa.
Exatamente, é só a mesma premissa, você só tá um pouco melhor.
Tem muita água e álcool ali do mesmo jeito. É a gasolina brasileira, inclusive, né?
この現実は関係なくいつするだろうか。